A grande verdade
é que o inimigo, ele está tentando lutar contra a sua vida e a gente não percebe. A gente acha que é casualidade, a gente acha que é coisas da vida, aconteceu porque tinha que acontecer. E às vezes achamos até como azar. Falar, ah, foi azar. Mas a guerra espiritual é grande, é grande. Mas irmãos, nós temos uma promessa de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então abra suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 28, vai ser o texto da breve meditação nesta noite. Todo mundo já achou? Já? Então vamos ler? Daniel, capítulo 6, versículo 28, diz assim: foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Só isso. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pedimos agora que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós queremos entender o que o Senhor tem preparado para nós. No nome de Jesus Cristo, clamamos, Senhor, a unção e a direção do teu Santo Espírito falando aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós acabamos de ler diz: foi assim que Daniel prosperou. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender: o que é prosperidade? Hoje em dia quase que só se fala em prosperidade. Hoje em dia o que está na moda é a teologia da prosperidade. Hoje em dia a gente só se fala em prosperidade. Algumas pessoas encaram prosperidade como tendo muito dinheiro, riquezas, bens materiais. Mas eu fui buscar o que significa prosperidade. E a origem da palavra prosperidade é latina. Veio do latim, que diz prosperitate, que significa obter tudo aquilo que se deseja. O dicionário vai mais além, diz que é o estado ou a qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz, afortunado. E também é referente ao comportamento emocional dos indivíduos, envolvendo o equilíbrio mental e espiritual das pessoas. É tudo o que você quer. É verdade ou não é? É tudo o que a gente quer. Porque não adianta você estar bem de dinheiro, mas você está com a cabeça atrapalhada. Não adianta você estar com a cabeça boa e com o dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro, e estar espiritualmente perdido e para o inferno. Então você tem que estar bem em tudo. E esse é o plano de Deus para a sua vida. E nós vemos aqui que Daniel prosperou. Se você for ler o contexto, nós vimos que ele prosperou a partir do momento que ele passou pela caverna dos leões. Todo mundo quer prosperar, mas ninguém quer passar pela caverna. Sabe por quê? Porque ninguém tem a fé de Daniel. Não foi a caverna que fez ele prosperar. Foi a fé dele que fez ele prosperar. Porque ele tinha certeza absoluta que jogando-o lá na caverna, Deus estaria com ele. E que nenhum mal aconteceria. Então o que faz a gente prosperar não é a caverna. É necessário passar pela caverna. Porque na caverna é na prova que nós somos aprovados. Mas o que faz a gente prosperar é a nossa fé e a certeza do Deus em que servimos. Até que ponto será que nós temos a certeza do Deus que servimos? Quantas pessoas você conhece que está desviado do Evangelho? Que um dia foi uma bênção na igreja, era maravilhoso, tinha até cargos de responsabilidade e hoje se encontram distante. Por quê? Porque não tinha certeza do Deus que servia. Porque se tivesse certeza do Deus que servia, não abandonaria. É verdade ou não é, irmãos? Não abandonaria. E eu gostaria de falar hoje exatamente sobre a caverna dos leões. Porque, irmãos, pode ser que nós estejamos passando pela caverna. Ou pode ser que nós estamos prestes a ser jogado na caverna. E quando você está prestes a ser jogado na caverna, qual é a sua reação? Será que você confia? Daniel falou assim: ah, eu tenho certeza. Se você ler no capítulo 6, eu tenho certeza que se vocês me jogar lá não vai acontecer nada. Mas a Bíblia diz que depois as pessoas que acusaram ele jogaram lá e antes que tocasse o chão foram devorados pelos leões, porque os leões estavam verdadeiramente famintos. Mas Daniel falou assim: eu tenho certeza que se vocês me jogarem lá, nenhum mal vai acontecer comigo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Será que a nossa fé é assim? Se não for, irmãos, não adianta a gente reivindicar a prosperidade. Porque a prosperidade vem a partir do momento que você passa pela caverna. Você passa pela provação. Você passa pelos problemas. Quem é que não tem problema? Ou você tem, ou você está atravessando um problema, ou você está prestes a atravessar um problema. E eu sempre digo, quando a gente resolve um grande, vem um maior pela frente. Porque a vida da gente é assim. A vida da gente é cheia de desafios. O primeiro desafio nosso é quando a gente nasce. Você está lá dentro. Esses dias eu vi uma fotografia de um parto que foi feito e tiraram o nenê dentro da bolsa. Então estava o nenê dentro da bolsa, lá fotografaram. Como é um aperto aquele negócio. Coitado da criança. Tudo espremidinho lá. Ele não pode se mexer. O primeiro desafio dele é nascer. Que ele tem que fazer uma força lascada, irmãos. Que o caminho é estreito desde a hora que nasce. Nasceu, já começam os desafios da vida. Respirar, bem entupido, sem enfiar um treco no nariz. Enfia lá um, não sei, não é, é um plástico, né? Não é arame, mas parece um arame. Enfia, vai enfiando assim. Deus do céu, só de ver dá agonia. Vai ter que desentupir. Aí depois, se não chora, já leva um tapa no bumbum de cara. Nem acabou de nascer, já... E aí os desafios vão ficando cada vez mais difíceis. Aí tem que aprender a mastigar, tem que aprender a andar, e aí vai indo. Quando chega uma certa idade, tem que aprender na escola as coisas que vão tentar ensinar, a se defender. E cresce um pouquinho mais, vai casar, tem que aprender a sustentar uma família, a segurar a onda de um casamento, que não é fácil. E a vida é um eterno aprendizado. E pode ver que realmente as coisas são na proporção do ciclo da vida. Você não pode obrigar que uma pessoa case com 2, 3 anos, não está na idade ainda. Não está preparado para aguentar essa barra. E nem obrigar que uma criança de 1, 2 ou 3 anos sustente uma casa, ele não pode ainda trabalhar. Então é no tempo certo. A vida da gente é assim. A gente vai vencendo os obstáculos e virão outros piores. Você está passando por uma dificuldade? Deus vai te dar força para você vencer essa. Mas fica preparado, que vem um pior lá para frente. E é a nossa fé e a confiança do nosso Deus que vai nos fazer prosperar. O que é prosperar? É ter tudo aquilo que você deseja. É ser bem sucedido na área mental, espiritual e financeira, material. E nas três áreas. Isso é ser próspero, é ter de tudo. Então, irmãos, veja bem. Eu queria falar hoje sobre a cova, que talvez você esteja passando. Como é a cova? A cova hoje ela representa um problema. O salmista diz lá no Salmo 88:6, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Lugares tenebrosos. Em Salmos, Isaías 38:17 diz que é lugar de grande amargura. E hoje em dia, irmãos, tantas coisas trazem amargura para o nosso sentimento, é verdade ou não? São decepções no trabalho, às vezes na família, às vezes no círculo de amizades, ou em qualquer outro lugar, e às vezes até na igreja. Mas, irmãos, a gente tem que saber se comportar na cova. Você tem que ter uma conduta legal. Porque Daniel teve uma conduta exemplar. Ele foi jogado lá com classe, tranquilo e sorrindo, porque ele sabia que Deus estava lá. E a Bíblia, se você leu o capítulo 6 de Daniel, diz que os anjos fecharam a boca dos leões. E Daniel dormiu tranquilo aquela noite, porque ele foi jogado no entardecer do dia e no outro dia cedo que foram lá ver o que aconteceu. E quando chegaram lá, ele estava lá tranquilo, esperando o café da manhã. Olha que beleza. Então, irmãos, os problemas nossos, nós temos que aprender a passar assim, com tranquilidade, confiando. Ou você confia no seu Deus ou não confia. Sabe que muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam Deus, abandonam tudo hoje? Porque não confia, prefere acreditar em si mesmo. Jonas passou por uma cova muito terrível. Ele foi engolido por um grande peixe e diz a Bíblia que ele sofreu grande angústia. E eu imagino que ele tenha sofrido grande angústia mesmo, porque ficou 3 dias na barriga do grande peixe. E lá diz que as algas enrolavam o pescoço dele e ele não conseguia respirar. E imagina o peixe nadando e virando, dando looping lá no oceano e aquele limbo dentro do estômago do peixe. E a gente sabe que todo estômago produz um ácido gástrico para decompor os alimentos, que queima completamente, a pele dele ficou completamente queimada. Que sofrimento, passou. Mas o capítulo 2 de Jonas diz que na angústia dele ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Diz assim, ó, Jonas 2:1. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz, pois me lançaste no mais profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele perguntou para Deus na sua oração. As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã, abandonaram aqueles que lhe é misericordiosos. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. E votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Na hora da angústia, irmãos, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu ele. A nossa tendência, muitas vezes, é na hora da angústia, esquecer de Deus, ou reclamar de Deus. Quantas pessoas, mesmo da igreja mesmo, irmão, já chegou para mim e falou assim, ah, eu estou desistindo, eu estou desanimado, eu acho que eu não vou mais continuar. Deus acho que não me ama. Deus, se Deus me amasse, ele não ia permitir que isso acontecesse comigo. Ouvimos isso essa semana, não foi? A semana passada. Essa semana nós ouvimos isso. Se Deus me amasse, ele não permitiria que isso me acontecesse. Irmãos, muitas vezes isso está acontecendo na nossa vida porque Deus nos ama. Se Deus não permitisse que isso acontecesse com Jonas, Deus não estaria demonstrando amor para com ele. Então, irmãos, muitas vezes a cova que passamos não parece ter saída. Mas existe um Deus que é onipresente e está em todos os lugares. Antes de ser levado para as covas dos leões, e a razão pela qual ele foi levado para as covas dos leões, é porque 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Está escrito no mesmo capítulo 6, versículo 10. Ele tinha o hábito de orar. E porque ele orava a Deus, foi um dos motivos que ele foi jogado na cova dos leões. Quando eu falei no início da mensagem que nós vivemos em constante guerra, irmãos, isso é uma realidade. Às vezes a gente esquece do inimigo, mas ele não esquece da gente. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E na primeira oportunidade, sabendo a tua fraqueza, é lá que ele vai te perturbar. Mas Daniel era fiel. Daniel mantinha comunhão constante com Deus. Que ele orava e Deus mandava o anjo lá com a resposta, está escrito capítulo 10, versículo 11. Daniel era uma pessoa extremamente grata. Capítulo 2, versículo 20, diz que ele era uma pessoa grata. Está escrito assim, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e poder. E ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, alguém me falou, acho que foi a minha esposa que falou comigo essa semana, que se a gente orasse mais e reclamasse menos, a nossa vida talvez seria muito melhor. Se a gente orasse mais e reclamasse menos. Porque a tendência da gente é reclamar. Aí conversando nós dois em casa, ela falou assim, vamos fazer um voto nós dois aqui? Não vamos reclamar? Aí falou, vamos. Eu não vou reclamar de mais nada, hein? Irmãos. Mas não passou 2 minutos, tá vendo? Tá reclamando. Eu falei, é mesmo. Não passou 2 minutos, era a minha vez. Eu falei, olha, agora é você que tá reclamando. Eu falei, ah, é mesmo. Irmãos, como a gente reclama? Bota reparo. É só colocar alguém para vigiar você e ver se você reclama ou não, que você vai ver como você reclama. Como a gente reclama. Mas a gente tem que ser grato. Grato a Deus. Irmãos, para termos comunhão com Deus, ao ponto de ter a ajuda dele presente ao passar pelas provações e pela cova dos leões, nós precisamos estar numa comunhão legal com Deus. Daniel estava sozinho. Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado sozinho. É mais ou menos assim. No meio dos problemas, não conte com seus amigos que eles não aparecem ninguém. Sabia disso ou não? Na hora da provação, quando você está bem, quando você está fazendo churrasquinho em casa toda semana, aí os amigos estão todos sorrindo, contentes, a semana inteira ligando. Quando, onde vai ser sábado? Mas começa a passar por uma crise, ou passar por um problema, seja ele o que for, que você vai ver que os amigos desaparecem. Muitas vezes Deus permite isso. Por quê? Porque a minha aprovação depende da minha prova, não é da prova dos meus amigos. Sou eu que tenho que passar por essa fase da minha vida. Eu que tenho que ser jogado lá. Não são os meus amigos. Sou eu. Por isso, a minha intimidade com Deus tem que ser eu e Deus. E não depender dos meus amigos. Irmãos, outra coisa. Naquela hora, Daniel não tinha controle nenhum da situação. A partir do momento que pegaram ele, tiraram a pedra de cima da cova e aquele monte de leão faminto lá embaixo, que foram jogar ele. Ele falou assim, agora é só Deus. Ele não podia fazer nada. Esse aí é o ponto-chave, irmãos. A nossa parte, nós fazemos. Quando você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Por que que Deus teve interesse de mandar os anjos lá na frente dele fechar as bocas dos leões antes que ele caísse lá embaixo? Porque ele era um cara fiel, temente, uma pessoa realmente grata, que em tudo ele agradecia a Deus. Era um cidadão que orava 3 vezes por dia. Era um cara que não se prostrou diante de imagem nenhuma. Era uma pessoa extremamente fiel. Fazia parte dele. Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele, irmãos. Então, quando a gente fala assim, ah, eu queria tanto ser próspero, eu queria tanto ter muito dinheiro. O dinheiro não é pecado, irmãos. O amor ao dinheiro é que é pecado, é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro não é, o dinheiro é bênção. A gente precisa de dinheiro. E quanto mais dinheiro, melhor. É verdade ou não é? Você não gostaria de ter dinheiro para ter um carrão do ano? E condição de manter o carrão? Porque ter o carrão às vezes é fácil, mas depois manter, né? Eu precisei licenciar o meu esse mês, quase morri do coração a hora que eu vi lá. Então, você não gostaria de morar numa casa bem segura, num condomínio? Quem não gostaria? E é isso que Deus tem para nós. Mas por que que eu não tenho? Por que que eu não sou próspero? Por que que a minha cabeça vive em parafuso, em confusão, e eu não sei para onde ir, não sei o que fazer a cada instante da minha vida? Por que que espiritualmente eu sou morno, sou frio? Por quê? Eu não consigo essa prosperidade que Daniel teve. Porque eu não tenho a atitude que ele tinha. A Bíblia diz que em tudo nós temos que dar graças. Daniel, a Bíblia diz que em tudo dava graças. Você dá graças em tudo? Você consegue dar graças em tudo? Quem consegue, irmãos? Fala a verdade. É só acontecer um negocinho que te entristece um pouquinho, que a gente nem lembra da palavra de gratidão. A gente lembra da reclamação. Daniel. Daniel 3 vezes por dia era sagrado. Ele dobrava o joelho e orava. Cedo, no meio do dia e ao entardecer. A hora que estava clareando o dia, no meio do dia, e a hora que o sol estava se pondo. Esses 3 momentos, ele podia estar onde for, podia estar acontecendo o que fosse, ele dobrava o joelho e orava. Aí eu pergunto, quantas vezes por dia você tem o propósito de dobrar o seu joelho e orar a Deus? Mas por que que Daniel prosperou e eu não prospero? A Bíblia diz que Daniel era fiel em tudo. Será que nós somos fiel em tudo? Nós tivemos um culto aqui de homens, foi maravilhoso, falamos sobre caráter. Sobre o caráter do homem, com a bênção. Como é o nosso caráter? Não precisamos nem entrar no lado espiritual, o lado humano, físico. O caráter é a característica do ser humano que, como é que eu falei lá aquele dia mesmo? Quem veio aí me ajuda. Que expressa a sua forma de agir, de reagir com firmeza e sensatez. Isso é o caráter. É a forma da pessoa agir e reagir com firmeza e sensatez. Isso é caráter. Isso é caráter. Daniel era um cara de um caráter cristão ali, ó, íntegro. A pessoa, por exemplo, que promete e não cumpre, não tem caráter. Ou é um mau caráter. A pessoa que compra e não paga é um mau caráter. Nós falamos isso aqui na reunião dos homens. Daniel tinha caráter. Era íntegro diante de Deus. Então, irmãos, quando nós temos uma vida assim diante de Deus... Mas deixe que jogue nas covas dos leões, eu vou é rindo, porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei a atitude que eu tenho. É mais ou menos como Ezequias, quando Isaías chegou lá e falou assim, ó, Deus falou, Isaías, vai lá e fala para o rei Ezequias que ele vai morrer, para ele arrumar a casa. Está com uma doença muito brava lá e não vai segurar, mas daqui uns 2, 3 dias está morrendo. O profeta foi e falou, ó, Deus mandou dizer que você vai morrer, arruma a casa aí, que daqui uns 2, 3 dias você está morrendo. Gostoso receber uma notícia dessa, hein? Diz a Bíblia que ele voltou para a parede, não queria saber de nada de ninguém. E foi falar com Deus, era íntimo de Deus. Senhor, a tua palavra dá respaldo para dizer que quem anda exatamente como o Senhor ordena, pode pedir o que quiser que o Senhor faz. E o Senhor sabe que eu ando conforme esta palavra, eu não quero morrer. Você tem moral de fazer uma oração dessa? E diz a Bíblia que o profeta estava saindo já no portão, lá da frente da casa, do homem lá, do palácio. Quando Deus chamou, Isaías, volta, volta lá e fala que não vai morrer mais. Não vai. Eu ouvi a oração dele. Irmãos, a nossa oração, ela tem realmente um poder sobrenatural quando nós vivemos uma vida de integridade na presença do Senhor. E ele não só foi jogado e tirou, não. Ficou a noite inteira lá, irmãos. Eu não posso acreditar que ele dormiu. Eu acho que não. Eu acho que não. Você já pensou? Um vinho dava uma rugidinha na sua orelha, um dava uma lambidinha no seu pé, e já pensou, sei lá, na cova do leão, aquele monte de leão faminto? Você ia conseguir dormir, irmão? Fala a verdade. Aí um chegaram, E aí eu olhava aqui, tinha um outro lá lambendo os beis, babando em cima do ser. Às vezes, irmãos, a gente está numa situação que a gente perde o sono, não consegue dormir. E os leões estão ao nosso redor. Mas 1 João capítulo 5, versículo 18 diz que aquele que é nascido de Deus e não permanece na prática do pecado, a esse o diabo não toca. Então, irmãos, vamos confiar. Vamos confiar. Passou a noite inteira lá. Eu tenho certeza que aquela noite deve ter sido uma eternidade. Uma eternidade. Porque se colocar você 5 minutos dentro de um leão adestrado, sabendo que ele não vai te avançar, esses 5 minutos para você vai ser uma eternidade. É verdade ou não é? Agora imagina, jogaram você, colocaram uma pedra lá, taparam tudo, no mínimo devia ser meio escuro lá embaixo, a noite inteira aquele monte de leão andando, às vezes um vinha, pisava em cima de você, aqui deve ter sido uma eternidade. Porque todas as vezes que passamos por provações parece eternidade. Quando está passando por momentos de alegria, passa tão rápido. Mas quando é momento de provações, parece que não manda a hora. É verdade ou não é? Então, irmãos, a noite foi longa para Daniel. Mas, o que aconteceu? Quando o rei, no dia seguinte, mandou que abrisse a cova para ver qual era a situação, ele viu, versículo 21 do capítulo 6, Daniel disse, que viva o rei para sempre! O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Deus sabe que eu não fiz nada de errado, nem contra Deus e nem contra o Senhor, rei. Eu não fiz nada de errado. Irmãos, será que a gente tem coragem de falar isso para Deus? Eu não fiz nada de errado. Deus foi glorificado. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu uma carta para todos os povos e todas as nações, raças e línguas do mundo. E a carta dizia o seguinte. Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, faz milagres e maravilha. Foi ele quem salvou Daniel da garra dos leões. Irmãos, a nossa conduta de integridade, seriedade e fidelidade diante de Deus não só nos salva, como serve de exemplo para a salvação de muitas pessoas. Às vezes eu pergunto, por que será que as pessoas que convivem ao nosso redor não vêm para Jesus? A conduta de Daniel fez com que não só o rei cresce no Deus dele, mas ordenou, dando um decreto que todos deveriam agora, adorar o Deus de Daniel. A nossa conduta, irmãos, o nosso testemunho tem um poder maravilhoso. E quanto àquelas pessoas que muitas vezes são nossos inimigos? Porque a gente tem pessoas que querem ver você pelas costas, sabia, irmãos? Você sabia que tem pessoas que querem ver você pelas costas? Armam calúnia, criticam, mentem a seu respeito. Tem pessoas que julgam. Versículo 24, continuando aqui. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, juntos com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram. Os nossos inimigos, você não precisa fazer justiça. Deixa que Deus faça. Deixa que Deus faça. Jesus, lá nas bem-aventuranças, falou, bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos. Porque isso aí já aconteceu com os profetas também. Deixa que Deus cuida disso. Daniel não precisou se vingar das pessoas que caluniaram e armaram para ele ser jogado. Não. O próprio rei pegou todos, com as respectivas esposas e filhos, acabou com a raça. E disse que quando foi jogando um por um lá, eles eram destruídos antes de chegar no fundo da cova. Por isso, fique tranquilo. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. E o que aconteceu? Daniel, que era o réu, Daniel, que era o acusado, Daniel, que foi chamado de rebelde, Daniel, que foi chamado de insubmisso, Daniel, que foi armado aquele monte de mentira contra ele, foi exaltado e prosperou. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicado. Faça um decreto pela qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, a nossa fidelidade com Deus em tudo vai nos fazer prosperar. Você crê? Diga amém. Você crê? É a nossa. A gente quer a prosperidade, mas a gente não quer a condição para a prosperidade. Você quer o diploma, mas não quer estudar? Você quer o salário, mas não quer cumprir as horas de trabalho? Não. Você quer a prosperidade que Deus tem para você? Tudo que Deus quer de você, o que quer? Obediência, fidelidade. É isso que ele quer. Fidelidade, compromisso, exclusividade. Daniel não se recusou nem um instante. Ele não negligenciou nenhum momento Deus para se curvar diante dos deuses daquela época. Mas ele foi fiel. Foi fiel, íntegro, grato, sempre. E Deus prosperou e colocou ele sobre um alto lugar. Deus quer colocar você também sobre um alto lugar. Deus tem isso preparado. Esse é o plano que Deus tem para nós. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos ser fiel, vamos realmente ser íntegros, honestos, vamos ter o caráter de Cristo. Falamos aqui sobre o caráter de Cristo. A Bíblia quer que nós tenhamos o caráter de Cristo. Atitude, o modo de ser, de agir, de pensar nas nossas ações e nas reações. Que nem a gente conversou, né? Nas ações a gente até administra legal, mas na reação, que é pá, puf, aí a gente já pisa na bola com o nosso caráter. Então, irmãos, eu quero profetizar prosperidade na vida de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém? Mas eu conto com vocês na fidelidade e no compromisso para com o nosso Deus. Vamos ficar em pé. E vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus de amor, pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Eu clamo agora que o Teu Espírito Santo complete tudo aquilo que porventura não foi falado nessa noite. E que verdadeiramente nós possamos ter sabedoria dos céus para poder passar pela cova dos leões. Para poder passar, Senhor, pelas provas e provações da nossa vida. Porque nós sabemos que quando fazemos a nossa parte, o Senhor envia os teus anjos e a sua parte é feita com dignidade. O livramento nos é dado e a sabedoria, Senhor, para aquilo que nós precisamos fazer, vem dos céus. E tudo que nós queremos é ser gratos a ti, até mesmo pelas provas que estamos passando. Muito obrigado, meu Jesus. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel, nada aconteceu.
Imagino que os leões eram furiosos, mas ficaram feito gatinhos
sem perigo. Foi na cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel, nada aconteceu. Foi na cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. Pra sincero Daniel, nada aconteceu.
Daniel 3. três vezes ao dia orava ao Senhor. E por ser um servo fiel, Deus o salvou.
Quando o dia amanheceu, o rei foi chamar
Daniel.
E ao ver que ele estava vivo,
adorou ao Deus do céu.
Foi na cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. É o sincero Daniel, nada aconteceu. É o sincero Daniel, nada aconteceu.